Boa tarde, Oswaldo, aos ouvintes da Cabiúna. Como você falou, a gente teve aí quase 28 dias hoje, praticamente, de Secretaria de Assistência Social, e a gente teve tomando pé das coisas também, mesmo tendo uma experiência já naquela área, é importante você pegar o que está acontecendo e também aquilo que deu certo e de retomar as atividades, né? E hoje, de modo especial, a gente vem aqui divulgar, é tão importante salientar, nós já tínhamos um processo ano passado de algumas oficinas e cursos, um desses cursos pelo Sistema S, no caso o SENAC estava executando algumas oficinas pela Prefeitura, e o prefeito Jaelson pedindo para a gente dar continuidade a esse processo também, e a gente teve já em contato com o pessoal lá, que faz esse intermédio para que possa vir essas demandas para o município. E a gente já tem já um curso já agendado, já pré-agendado, já para março agora, para início, para o finalzinho da segunda quinzena de março, que é um curso de preparação de bolo, chama Preparação de Bolo Bombom, que é você aprender de fato fazer um bolo profissional mesmo, que possa isso virar um empreendedor. Então é uma área de alimentação que a gente vai trabalhar praticamente esse ano todo, e também outras áreas aí que a gente já tinha elencado, que é a área de turismo, outros cursos também.
Tá, e esse curso de bombom aí, vamos por partes, né? Esse curso de bombom, como é que faz para a pessoa, quem é que pode, quem é que não pode?
Esse curso, ele tá até mandei um link para vocês da rádio aí, ele é um curso que ele está aberto para a comunidade, principalmente o pessoal que atende, atendido pela assistência social, mas ele está aberto, é um curso chamado PSG, que é um curso de gratuidade, e são 20 vagas, tá? Poucas vagas, então quem tem interesse, e ele vai ser na nossa cozinha, que é a nossa cozinha que a gente tem aqui em Bandeirantes, que é a cozinha, chama cozinha comunitária lá, que é executado as nossas marmitas, as nossas coisas da assistência social, que vai ser executado lá esse curso. A gente tem, aqui divulgando de modo especial para o pessoal que vá na assistência social, procure informações nossas lá, mas também tem um link que está disponível também do próprio do sistema S, para que a gente possa fazer a inscrição e de alguma forma participar. O legal é importante falar isso como orientação, muita gente faz inscrição e não vai nos primeiros dias, então perde, ele toma a vaga de alguém que de repente queria fazer um curso. Então, se você fez 20 vagas, acabou a vaga, não desista, faça inscrição também, que normalmente no primeiro ou segundo dia que não tiver gente, o pessoal ainda pode ainda
entrar. Esse curso ainda vai ser, que é carga horária de 15 horas, ele isso. Começa em 27 de março.
Isso, 27 de março.
E vai até o dia?
31. E é um curso, ele fala que é um jogo rápido, né? E a gente tem ideia do que ele vai ser focado mesmo na preparação de bolos. Então é bem nessa área. E é um curso totalmente profissionalizante, no sentido de informação, de base. E toda a parte de ingredientes, dos processos serão via a empresa que vai executar, que é o Sistema S, né?
Tá, mas aí é para acima de 16 anos.
Gente. Isso. Acima de 16 anos, o quinto ano do ensino fundamental, para que você possa fazer a inscrição. Se tiver alguma dúvida, procura a gente lá, tem a Luciana, ou até mesmo eu lá na internet social, a gente passa mais informações para as pessoas. Ou no próprio link também, da própria internet, já está disponível, deixei aqui na rádio, depois a rádio pode deixar isso em algum...
vai estar lá uma matéria depois, isso. No site vai estar lá.
E a gente vai estar liberando para vocês fazerem a inscrição, que é o quê? Qual é a vantagem disso? Se capacitar, desenvolver, essa é uma das primeiras pontas pé nossas, Oswaldo, que a ideia é fazer vários outros cursos esse ano ainda, e para que possa a população aí, principalmente que são atendidos pela assistência social, ser os beneficiários de alguma forma desses nossos cursos.
A dona de casa vai poder participar?
Pode, desde que ela tenha condição de participar do horário ali, acertar, não tem problema nenhum, é convidada a fazer isso, com certeza.
Mesmo porque também é uma graninha essa, que vai entrar e fazer um bolo, aprender a fazer um bolo direito, porque não adianta só saber fazer o bolo, você tem que saber finalizar ele. Tem que ganhar todos esses detalhes, né?
Sim, eu falo que eu tenho hoje um comércio nessa área aí de produtos, bolos, essas questões, e a gente vê como que isso tem uma agrega bastante no próprio no nosso negócio de empreender também. Então, ele tem retorno, tem mercado, tem demanda, basta a gente se profissionalizar para que possa atender essa demanda aí, que ela é latente aí. Tem pessoas querendo esse produto, que hoje é corrido do dia a dia, não consegue fazer mais, e a gente pode disponibilizar aí através de um produto muito bom, de qualidade, através de um curso que você aprende.
Então, mas é quantas vagas mesmo?
São 20 vagas de imediato, né? É um curso de 20 vagas, mas as inscrições vão estar abertas até o dia 26, aí depois vão esgotar as vagas, e depois, se os primeiros dias a pessoa não for, eles vão chamando o pessoal para finalizar o curso, né?
É, acho que é super legal. Esse é o preparo de bolo bombom.
Isso. E a gente vai ter outros, tá, Oswaldo? A ideia é ser o primeiro pontapé. Depois, durante já os próximos meses, já estamos já fazendo mais pré-agenda, para que possa já fazer também as pessoas poderem participar de outros cursos também, que já foi levantado pelas equipes lá da assistência social, do CREAS, para depois juntar e fazer novos cursos, tanto para senhoras, como também para os homens, que são várias áreas também que têm necessidade.
Até que ponto? Porque às vezes tem pessoas que vão, mas você não se enquadra nisso. Por que às vezes chega para fazer um curso e não se enquadra? É porque ela não está no Cade Único? Como é que é isso? Isso,
a assistência social ela trabalha em cima de uma ferramenta chamada equidade, que é trazer igualdade para todos, tentar todo mundo chegar naquele patamar. Então você libera aquelas vagas, daí no primeiro momento, se aquelas vagas não fecharem, a gente abre para o público geral. Normalmente é assim, tenho 20 vagas. Deu 10 vagas, deu as 20 vagas, atendeu a demanda. Mas normalmente não atende demanda por alguns motivos, quesitos que a pessoa naquele horário não pode fazer, por questão daquele dia a pessoa está estudando, tem a questão também da pessoa tem um outro compromisso, aí a gente abre para o público geral. Mas normalmente nossos cursos têm essas duas opções. Primeiro, eu abro para o público-alvo, que é os programas, e depois a gente abre para os outros pessoas que têm interesse em participar.
Lembrando também que às vezes a pessoa fala, mas estão exigindo que eu faça exame médico. Para fazer qualquer curso de alimentos, tem que ter um exame médico, né?
Sim, sim.
E como é que você vai entrar ali, você vai manipular produtos, né?
Sim.
Não é verdade? E esse curso é só para quem mora em Bandeirantes?
Ele não abre somente a Bandeirantes, mas ele vai ser. Então a gente focou Bandeirantes porque vai ser aqui o curso. É mais difícil alguém vir Bandeirantes, mas ele não restringe somente Bandeirantes, não. Ele também pode olhar aberto a região também. Se alguém tiver interesse, que a região pode também participar do curso.
É, o pessoal da zona rural também.
Também, zona rural, da cidade.
Na verdade, também pode, porque as pessoas que querem fazer. Agora, esses 20 também entram nesse sistema do Cade Único, aquela coisa toda?
Não, esse não, esse é aberto.
O
SENAC nos disponibilizou esse curso, chama PSG, Programa de Gratuidade, e a gente, como assistência social, sempre esteve à frente de alguns cursos do SENAC, nós somos a primeira porta que eles nos procuram para divulgar, para a gente já lançar essa divulgação desses cursos que estão disponíveis para a população.
Outra coisa, Reginaldo, vamos dizer agora, nessas outras oficinas que nós vamos ter aí, das outras oficinas.
Oficina é o seguinte, nós tivemos o ano passado já a licitação, e essa licitação já está em andamento. É a licitação das oficinas que são os serviços que a assistência social já executa no município há algum tempo. E cada ano a gente tenta agregar outras possibilidades para essas oficinas. Esse ano ainda já está em andamento, tá? É importante falar isso, que são oficinas, então não para, tem uma continuidade. Então temos de natação, muay thai, capoeira, música, balé e karatê, que não está ali, mas karatê também é uma outra que é importante a gente falar. São oficinas que são executadas por empresas que foram contratadas pela prefeitura através de um pregão, e é onde a assistência social viu que aquela demanda ou procura existe. E o objetivo aqui é atender esse público-alvo nosso ali, a terceira idade, e os adolescentes, jovens adolescentes que são, e crianças também, que são executadas principalmente nas entidades, tá? Nas entidades. As entidades estão abrindo, algumas entidades estão abrindo as portas dela para atender o nosso público-alvo. A ideia é o quê? Que a gente, como a gente está organizando agora, Oswaldo, daqui a algum tempo, o nosso centro de convivência, que possivelmente vai ser lá no clube da terceira idade. E aí o que vai fazer? Nós vamos ter uma maioria das nossas oficinas serão lá. O que são oficinas? Oficinas são momentos onde tem um instrutor, um professor, que vai dar base para treinamento. É somente a natação que tem que ser feita mesmo na instituição que executa, que é contratada. E a natação é uma das maiores procuras que a gente tem, porque algumas questões de saúde, até por necessidade, que atinge um público também bem interessante nosso aí, que normalmente, se não fosse essas oficinas, nunca teria oportunidade de estar participando.
Ela também entra para terceira idade.
Terceira idade, né? E jovem adolescente.
E também o balé. Vai ser onde?
O balé está sendo executado lá no clube da terceira idade, nosso lá.
Vai ser lá.
Vai ser lá.
Mas teria condição?
Tem vaga ainda disponível, tá, do balé nosso.
No balé, né? Para quantas crianças e quantos anos aqui?
Ele vai dos 16 anos.
aos 16 anos. Isso. São duas aulas
por semana. Duas segunda e sexta-feira, tá? Os dois de semana.
Então, a criançada que quer fazer, pode ir.
Pode ir lá procurar na Secretaria de Assistência Social, no CRAS, ali, aqui próximo da Praça do Japão, a assistente social Luciana, e fazer as inscrições, que ela está lá disponível para atender essa demanda.
Judô aí. Também?
Judô, a mesma coisa. O judô está atingindo, por enquanto, na instituição contratada, a empresa contratada, mas também a gente tem ideia já de mandar lá para pro centro nosso de convivência lá, que é a terceira idade.
Maitai também, essas coisas.
Maitai em frente ali, agora tá mudando, né? Em frente à própria assistência social, o local, mas parece que tá mudando agora, que é o Marcos, né, que é o instrutor, mas é em frente ali o próprio local, mas a gente chegando lá, já instrui certinho onde agora vai ser, ele já tá migrando para montar, mas nós já compramos agora toda a parte de tatame para colocar lá na terceira idade, então vai executar lá também algumas atividades lá já.
Esse do Karatê tem alguma coisa a ver aqui com a escola, com o colégio estadual?
Tem, o professor aí, o que você acabou de dizer, ele também executa as finanças nossas lá.
Ah, tá.
Tem uma parceria conosco também lá.
É, porque nós temos ali na escola Monte Castanho, né? Monte Castanho? Não. É,
Humberto Teixeira. Ele faz um trabalho social também. Sim. E ele também está contratado pela essa empresa que executa o trabalho também para executar as atividades da assistência social também. Então é um trabalho bem legal e assim, e executa muitas coisas. Tem a capoeira também, que a gente também está
disponível.
Capoeira também é outra área que a gente tem.
Lá também, vai ser lá também?
Isso, capoeira tem executado lá. Que são outra atividade também que a gente tem, que é nas quartas das 9 às 10, né? A capoeira.
É, agora a música. Quem é que vai dar essas aulas de então, música?
Então, a de música tem
importante. É o Navarro ou é... Não, é maestro Navarro, né? Sim, maestro Navarro aqui não.
A de música, a procura, a demanda dela está pequena. Não está sendo assim grande ainda. Essa de música é na área de percussão. Então seria tá. Fala música, mas na área de percussão. A gente tem já um projeto da própria educação, que é a fanfarra municipal. Está sendo executado já, organizado já pelo instrutor Adriano. E a gente tem agora uma empresa contratada que a gente quer formar um grupo também para percussão. A ideia é somar força já com esse projeto de educação, com essa nossa juntamente com a nossa oficina de música também. E a ideia é iniciar esse projeto em frente às nossas praças. O local de imediato agora que a gente tem ideia é lá na Escola Municipal Kit Matida, no local lá acima, ali próximo da quadra ali. Então a ideia é essa. Mas seria. E existe uma procura grande hoje, Oswaldo, de crianças que têm interesse em
mas eles querem fazer guitarra, violão, bateria.
Essas daí nós estamos com um projeto para o segundo semestre desse ano. Que é de bateria e tal, que a gente precisa licitar todos os instrumentos primeiro, para depois a gente fazer um trabalho bem legal.
Né? Eu acho que não seria melhor você trabalhar com uma casa, apesar que eu nem sei se tem ainda hoje.
Tem sim, o professor ele tinha um trabalho junto conosco lá, também a gente tem ideia também de fazer um trabalho junto, sim.
Eu acho que é menos dispendioso,
claro.
Ter que comprar tudo quanto é instrumento, sim. Né? A não ser que nem aqui, quadro, karatê, essas coisas, que o tatame é outra coisa. Mas é para você já ter um trabalho. Enfim, além do mais, essas crianças têm que ser aquelas que estão dentro do programa do governo, de assistência social do governo, ou pode ser...
Essas são grupos, a gente fala que são os grupos que são... Que tem um CAD único, né? Uma das requisitos é fazer o CAD único. O CAD único tem umas regras específicas lá, que é feita com o pessoal do CAD único, do Bolsa Família, o Renan e a Sônia, que mexe com esse cadastro. É só ir lá fazer o cadastro, se tiver dentro dos critérios do CAD único, que não é diferente do Bolsa Família, tá? CAD único é uma coisa, Bolsa Família é outra. Se ele tiver dentro dos critérios do CAD único, ele pode sim pleitear uma vaga desse trabalho que é executado nossas oficinas aí. As oficinas têm ideia do quê? A oficina tem ideia de fazer, criar disciplina na criança, criar capacidade de atividade física, desenvolver a parte social, coletiva. Esse é o objetivo das oficinas. Oficinas não é apenas dar um esporte por dar. É dar o esporte, mas ao mesmo tempo também a recreação, a natação, mas com o intuito também de trazer atividade física, trazer também essa parte social. Nós hoje, agora pela manhã, nós tivemos contratação de uma psicóloga para assistência social, e ela vai fazer esse trabalho específico de coletivo, chamada psicossocial, que é atender a demanda aí. A população muitas vezes vive num corre corre-corre, não tem muito tempo para atender. Então, esse não, é o pessoal, objetivo.
Mas eu só dei um pincelado. Aquela quadra lá do chinelão, aquela antigo judô ali, aquele salão antigo do judô, não está usando mais? Ali não tinha um tatame? Ali não era do município?
Ali é do município, mas ali é ligado à área da CREM. Até não, eu vou, sinceramente, eu não vou saber que pé que está aquele. Faz muito tempo que não teve reformas, né? Fizemos a reforma do chinelão. Não sei se foi feita a reforma interna lá. Então, eu até vou ficar te devendo essa informação, porque daí é uma área do esporte. E é diferente as nossas oficinas, ela é esportiva, mas não é o mesmo foco.
Ah, tá, não esportivo, é um foco, né? Esportivo de competição.
Não tem um enfoque diferente. O próprio CREM pode executar judô de uma outra forma lá. Eu nem sei se o espaço está disponível para isso. Mas ali é um local que é do município, pelo menos até a informação que eu tenho, mas é possível a própria CREM executar alguma atividade lá, sim.
É, tá. Mesmo porque não adianta perguntar da CREM também, porque a CREM está mudando também a direção. Sim, isso aí é outra coisa. Agora, dentro desses outros cursos que nós vamos ter, o que é que nós temos previsto assim para chamar mais assim para o adulto? Porque da criançada a gente sabe que você vai nas escolas, aquela coisa toda, as escolas já colocam em caminho essas crianças, sim, né? É outra coisa que falta também, trabalho de arte. Sim. Não sei, não tem um trabalho de arte nesse sentido, né?
Incentivar a arte aqui na nossa cidade. Eu tive, agora, sexta-feira passada, conversando com o pastor Tiago, e ele tem um projeto, voltado para a igreja dele ali, chama Projeto Arte em Ação, e a gente está com parceria também entre eu e ele, já conversamos essa semana passada, até a gente tem a ideia de fazer um trabalho juntamente com ele. E ele chama Projeto Arte em Ação. A gente faz parte dessa parceria a partir de agora, junto com esse projeto, onde que eles executam ali, tá, de desenho e também aulas de inglês. Tá? Então é um projeto bem legal. E ele já até falou assim, pode divulgar que a gente está como parceiro, pode divulgar. Tem aula de inglês.
Essa igreja
é ali, aí me fugiu o nome agora da igreja dele. Então o pastor já ouvindo agora, fica com vergonha. É ali próximo da. Indo ali para. Que era do pastor Oliveira, que veio a falecer. Fugiu o nome dele agora. É aquela igreja ali pro. Jardim Paraíso ali, me fugiu lá no lugar da igreja. Eu tenho o nome do projeto aqui que ele me passou. Depois, se ele estiver ouvindo, o pastor me passa o nome da igreja para já me falar aqui pro pessoal saber o nome da igreja. Tá? Mas sim, é um projeto muito importante que ele executa ali na. A gente fala que é na. Tem a rotatória nova agora do Jardim Paraíso, ali do lado esquerdo ali, a igreja dele ali. Entendeu? É ali a igreja dele que tem ali. O projeto é executado lá. Muito bacana. Mas depois eu passo os dados mais referência certinho para vocês sobre isso, para vocês não terem dúvidas sobre.
O Paulinho, você sabe qual é o nome da igreja ali? Indo para o Lago Paraíso, a primeira. Isso,
a primeira.
Pastor, como é que é o nome dele?
Tiago. Pastor Oliveira antes, né?
Pastor, antes era o Pastor Oliveira que comandava. Isso, quadrangular, não é?
É do lado. Eu não sei agora o nome é certo. Se ele estiver ouvindo aqui, manda aqui no zap que eu já.
Tá, mas é um pessoal. Trabalho que está sendo isso. Feito.
Pra... Que é junto conosco, a gente teve essa parceria com ele aí. E o Thiago me procurou, a gente conversou já alguns detalhes sobre isso. E eu achei assim, muito prudente o trabalho dele, no sentido de execução desse projeto aí para. Com uma criança adolescente do município, né?
É porque nós temos algumas igrejas aqui, algumas, não só católicas, como o Projeto Cauem, que tem um trabalho também importante nessa área, mas temos outras igrejas também que tem uns trabalhos importantes nessa área também, né, Reginaldo?
Ah, aquele, tem uma cara de igreja, comunidade de vida e esperança, não sei
vida
se
e esperança.
Acho que é esse o nome que ele passou aqui, tá? É essa igreja ali, indo ali também, então me passou esse nome aqui, tá? E, assim, é um projeto que soma muito, né, Oswaldo? Quando você pensa em entidades hoje que tem executado o projeto junto, ela nos dá muita força no sentido de... Eu sou um braço da assistência social que a gente muitas vezes não consegue atingir aquilo com força e faz um trabalho de alguma forma que dá muitos resultados positivos. Posso citar aqui a própria PAI, podemos citar aqui o Anjo Azul, esses projetos, e outras igrejas também têm projetos que é importante a gente também encaminhar ou também divulgar cada vez mais nesse processo, como a Agenda Cidadania, a São Pio, então, a Colo de Maria, são entidades que têm trabalhos ali, oficinas internas, que fazem uma diferença importante. E eu, olhando hoje a assistência social nesses 28 dias como secretário, um dos desafios que eu tenho percebido, e isso é um desafio que eu tenho percebido, é enfrentar agora a situação de estação de rua. O número de abrigados de estação de rua hoje na cidade tem aumentado, infelizmente, bastante. Dependência química tem aumentado bastante. Pessoas de estação de rua tem aumentado muito, a procura de pessoas que querem alojar, ficar em algum local é gigante, cada dia tem aumentado mais, e isso tem chegado na assistência social. A gente tem feito algumas ações pontuais, mas a gente precisa de até o prefeito, o Jael, já me cobrou isso, pra gente fazer uma coisa mais assim, prática em relação a isso, porque a demanda tá aí e é uma necessidade, é assustador o número de dependente químico que tem na nossa cidade hoje. Cada dia é assustador.
Não é só o dependente químico, né? O problema é que eles abandonam a família e saem pra rua.
Sim.
Deixa eu agradecer aqui as quatro pessoas aqui que disseram o nome aqui da igreja aqui, Arte e Vida aqui. A Marilsa, Ana Paula de Janeira, né? Que reagiu
com a gente
aqui. Essa aqui não
tinha nome. De Janeira é conhecida nossa, verdade. Janeira acabou de mandar.
Então é importante destacar isso. O pessoal também ajuda aqui, não é? Mas aí, é aquilo que eu disse, são várias igrejas que nós temos aí, trabalhos importantes aí que são realizados, né? Aqui dentro do nosso município, que às vezes não tem assim uma divulgação, né?
Sim.
No sentido de abranger tudo, porque eu acho que a religião, todas elas chegam a Deus, e é isso que é importante, né?
Sim, uma das coisas que eu quero, a gente tem tentado agora nesses 28 dias já, é abrir um diálogo com um segmento também de igrejas, porque a gente tem ideia de iniciar um trabalho com pessoas em situação de rua, e a gente percebe que essa mão, esses braços voluntários das igrejas é muito importante para fazer um trabalho mais pontual. Já tem algumas coisas acontecendo que eu sei, mas eu preciso chegar até esses líderes aí e a gente poder fazer uma coisa com a estrutura um pouquinho melhor da prefeitura, que a gente pode também ajudar essas entidades aí no sentido de cooperar com o processo como um todo, porque também vai, de alguma forma, chegar até a assistência social. Se a gente não fazer um trabalho junto, a gente precisa também trabalhar junto para que possa, de alguma forma, ajudar a recuperação daqueles que querem, e assim vai.
Porque na verdade a gente tem também a recuperação dos alcoólatras, que é fundamental também, né?
Sim.
Que são
o Macir faz um grande trabalho ali,
o Macir, tem o Ara também, que tem um grande trabalho. Enfim, são entidades que trabalham e que, consequentemente, precisam de um apoio também a nível social, da assistência social, para poder sobreviver também, porque é difícil, não é fácil, não.
Sim.
A gente sabe da luta, tem muitas pessoas ali que acabam colocando até dinheiro do bolso para poder funcionar a entidade, para você ter uma ideia.
Hoje a gente percebe que existem alguns recursos que estão vindo, o recurso do imposto de renda, que é um recurso, sim, que vem, o recurso do imposto de renda para situação de pessoa da terceira idade, que o próprio Rossato trabalhou muito em cima disso, juntamente com a assistência social ali, para criar o Conselho do Idoso, que hoje é uma realidade para o município, que vai vir já um recurso para o asilo de São Vicente de Paulo, nosso asilo, e assim vai você poder trabalhar esses pontos. Então, e aí buscar outras fontes também de recursos. O município também tem as suas pernas no sentido de recursos, mas também procurar outras formas, que isso eu já trabalhei fora do município em alguns outros lugares, e a gente sabe de alguns caminhos que podem ajudar também a
fazer isso. E acho que não é só também termos, assim, não, mas também o apoio psicológico, o apoio de mão de obra também, que às vezes é muito, a falta é grande, né? O pessoal também perguntando aqui, mais uma vez passando para aqui, puxa, costureira, SOS, o prédio, como é que tem aquela situação?
O prédio do SOS, ele tem uma situação que já é do passado ainda, né, de agora, até a Nilza, obrigado pela pergunta aí, nós temos trabalhado em cima disso, que é o quê? O prédio do SOS, ele era um prédio doado, ele é de uma entidade chamada SOS, que existia tinha membros, pessoas ali. Esse órgão, pelo menos até que informação que eu tenho, até que me foi passado, que a gente buscou até contar no gabinete ainda, ele é um local que ainda não foi transferido para o município, tem uma cessão de uso aquele local. E gestões passadas colocaram uma família lá dentro, tem uma família lá hoje, tem uma família lá dentro, alocada lá dentro. E a gente tem que abrir-se uma negociação com essa família para ver a possibilidade de a gente pagar um aluguel social para essa pessoa nos disponibilizar um prédio que é grande. Então existe um problema aí jurídico e técnico também, que o Neuzinho tem enfrentado, sabendo daquele local, e é um local que dá para fazer muitas coisas ali dentro. E o prefeito já me colocou para mim trabalhar em cima dessa demanda, já estou trabalhando, porque não é só eu chegar lá e tirar a pessoa ou fazer coisa assim. Eu tenho que dar uma condição para ela dessa pessoa estar lá. E é uma coisa já de muitos anos, colocar a pessoa lá, vou usar uma expressão, Fê, que desovar a pessoa lá, e agora virou um problema para o município. Porque está uma pessoa lá, ela não tem que arrumar um local para alocar essa pessoa. Não é só tirar a pessoa de lá, entendeu?
Outra coisa, bailinho de terceira idade.
O bailinho de terceira idade, essa é uma coisa que eu estava no gabinete e algumas pessoas nos procuraram lá. que é o seguinte, existe uma questão do poder público não poder cobrar nada, você não pode ter que ter custo, né? Aí a gente tem agora estudado a questão de montar-se uma associação e a possibilidade dele gerenciar os próprios recursos daquilo lá. Mas nós temos que ver se isso juridicamente pode. Então é um desafio, porque hoje a gente fala o clube da terceira idade, o clube do vovô, popular para conhecido nosso aí, era de uma associação. Então eles podiam fazer, cobrar ingresso, todo aquele processo. E a gente tem ideia do quê? Retomar isso aí, ou a prefeitura subsidiar o que for possível. E ao mesmo tempo não ter custo para quem usa lá, mas existe um grupo que querem que tenha um giro entre eles lá.
Nós tínhamos antigamente ali, quando era o SOS ainda, nós tínhamos ali, além do domingo, durante depois do domingo tinha aquele bailinho.
Isso é preciso voltar.
Então, mas no eletrônico dá para você fazer também.
Isso é preciso voltar. Agora, alguns querem que volte aquele baile onde tinha cobrança de ingresso para fazer.
Eu não,
juridicamente, eu não achei caminho ainda. Esse aí a gente tem ideia de voltar mesmo, e logo isso aí.
É, porque isso aí você leva ali, você faz uma ginástica.
Sim, depois você tem um momento lá.
Você tem um momento ali que passa a tarde inteira, no final das contas você...
Mas essa do bailinho que você falou, importante, a terceira idade, a gente tem já trabalhado isso aí, até antes de ser secretário da Assistência Social, já tinha essa demanda, chegava até o prefeito Jaelson, e a gente estava estudando em alguns municípios para ver qual é a base legal para a gente conseguir achar um mecanismo para poder atender essa demanda.
A gente estava falando de música e evangelização, também tem um movimento migrário aí também, né? Que
sim,
é um movimento importante que surgiu aí e que é um trabalho, um movimento de música e evangelização também, que o pessoal faz, que é um trabalho legal também, que deve ser também visto também, né? Já que a gente está falando de arte, sim, falando das igrejas.
A ideia nossa como assistência social, Oswaldo, é agregar pessoas que possam, claro, tem a equipe do próprio sistema da assistência social, mas também voluntários que querem fazer um trabalho via sua igreja, mas que são mãos também que podem cooperar com o processo de desenvolvimento social das pessoas. Porque o problema social, ele é sim da prefeitura, mas também de todos. Se o dependente químico está ali, eu dou dinheiro para ele, eu faço uma coisa, eu também, de alguma forma, estou contribuindo para que o problema continue, entendeu? Então, eu preciso achar soluções, que não é fácil, e eu preciso achar mecanismos que possam, e ferramentas. Eu vi há um tempo atrás, no Congresso Nacional, alguns deputados falando, não sabiam qual o caminho para vencer a dependência química, não é fácil.
Não.
Hoje, as comunidades terapêuticas, o padre Roberto faz um trabalho maravilhoso, e outros que eu conheço também, alguns pastores, é um trabalho, muitas vezes, para apagar incêndio. Você não resolve, porque a demanda é muito grande, e você não resolve. A Cacrolândia, com quase 11 mil dependentes químicos no mesmo espaço, que usam drogas, então não é algo que você resolve assim de uma hora para outra, mas tem que começar a fazer um trabalho, a gente tem que tentar ir lá, lança uma ferramenta, lança outra, até achar uma que possa contribuir com o processo como um todo.
Outra coisa, outra área que também a gente vê, a Igreja Adventista do Sétimo Dia também tem um trabalho legal, não sei se tem ainda, para desenvolver talentos, habilidades, percepção, gosto das crianças e tal, se não me engano, uma reunião por semana.
Eu tenho conversado com alguns pastores já, alguns padres, até mais próximos, assim, conversado ainda por telefone, WhatsApp, ligando para alguns, e a gente tem conversado alinhando algumas coisas já. E a ideia agora, para esse mês de março, já ter alguma coisa bem mais alinhada. Nós queremos, o primeiro foco nosso de ferramenta é trabalhar a questão dos dependentes químicos, atingir essa demanda aí da situação de rua, que a gente percebe que está aumentando bastante. A gente tem a ideia, eu já vou adiantar aqui, de achar um local dentro do município, já temos até pensando no local já, e esse local ser um local de ser um local para trazer um pouco de dignidade para essas pessoas. Tomar um banho, vestir uma roupa, fazer uma refeição, ter ali um momento de alguém trocar uma palavra com aquela pessoa, e quem sabe até, depende, ele quiser tratamento, ou se for dependente químico, esse é o primeiro objetivo nosso. E aí isso já para logo, não é uma coisa para muito tempo não. E a gente já tem um local que é próximo do Clube da Terceira Idade, ao fundo lá, a gente tem ideia de fazer um trabalho lá, vamos ver se é possível ainda fazer um tipo de fechamento lá do local, para poder a gente fazer esse atendimento aí. E também, como a Neuza falou ali também, a questão do próprio SOS, a gente que também, aquele espaço pode ser nos contribuir também.
Outra coisa também, o caso dos trabalhos evangélicos, que vem do projeto da Usina Cidadania, metodista, faz um trabalho legal lá também. Não é? Além do Anjo Azul, que teve reunião no sábado, aí, que faz um trabalho que também tem que. É um conglomerado, vamos dizer assim, de entidades. Que eu acho que precisa ter um pouco mais de apoio do município, sim, que infelizmente falta um apoio, um apoio só financeiro. Sim. Acho que é um apoio de, sabe?
Eu até vou mais longe, assim, Oswaldo. É assim, eu não conheço todos os projetos que a gente também. A gente tem projetos que a gente não tem acesso a todos, né? Mas entidades que queiram hoje nos procurar ali, igrejas que queiram, que tenham algum projeto que queira vir nos mostrar para a assistência social e ver o que a assistência social pode contribuir, eu estou à disposição. Eu estou assim, aberto para acolher essas igrejas, acolher alguns pastores me procuraram, liderança, mas eu também, a gente quer cooperar também, se for possível. Mas a gente precisa também que essas pessoas não cheguem até nós, olha, não para fazer politicagem, não, para fazer para ação mesmo direta ali de resolver problemas. E aí a gente pode fazer alguma contribuição também no sentido da prefeitura. O prefeito Gelson me deixou disponível, deu sua autonomia para mim fazer isso, para fazer esses projetos acontecer e saber que são braços da assistência social, entidades, igrejas, pessoas que são liderança. Esses espaços nos dá também um braço. O próprio TETZIS atrás, o Conselho Tutelar é um braço da assistência social. O CREAS aqui em cima é outro braço. Então nós temos condições de atender outras demandas, mas precisamos juntar força, porque os problemas sociais são gritantes, não é poucos não. Eu tive uma reunião com a doutora Aracê, a promotora de justiça, ela me disse, a tua pasta é uma pasta muito grande, tem muitos desafios, e você precisa ir, eu sei que você muito tem resolvido aqui, aparece dois, três ali, mas a gente precisa trabalhar essas questões.
Isso é que precisa ter um conjunto, né? Porque sozinho ninguém não vai dá, lugar nenhum.
Com certeza.
O pessoal da Anjo Azul agradecendo, foram mais de 100 pessoas presentes sábado lá, legal, importante isso.
Sim, o pessoal da Anjo Azul foi um trabalho excelente, eu conheço a Sandra e o pessoal de lá, um trabalho muito bem feito, e a gente conhece o trabalho deles sim.
Também o trabalho que fazem lá na Usina Cidadania,
também,
o Roberto Pavan, a equipe lá, também legal.
Eu estive conhecendo a Usina Cidadania e pontualmente fui lá conhecendo a entidade, tem ideia de ir em todas as entidades, já fui em algumas, e uma por uma conhecendo, também acolhendo as ideias, e a gente aos poucos também pode nos convidar, que a gente puder também ir, para poder somar força e ver ali, de repente a gente tem uma ideia do que a gente tem de ferramenta lá, poder ajudar também naquele projeto, naquela entidade também.
É, porque eu estou falando disso, que é por quê, gente? Porque nós temos vários projetos aí, que eu acho que tem que ter um pouco mais, não de apoio. Porque na Câmara nós temos aí as verbas que foram destinadas para alguns.
Emendas positivas, né?
Mas as emendas positivas, mas nós temos também que o poder público está presente nessas áreas, porque são pessoas que abnegadas, que têm vontade de fazer, de ajudar, mas também precisa de um apoio moral que seja, pelo menos é um apoio.
Sim.
Faz com que a pessoa tenha incentivo para continuar fazendo aquilo. Porque às vezes você faz, você monta, e às vezes você não tem um reconhecimento nenhum. E é difícil quando você não tem reconhecimento. Não é reconhecimento reconhecimento pelo ego, mas sim pelo reconhecimento do trabalho que está sendo feito. Porque aquilo, o município reconhecendo, que nem o caso das crianças que vão fazer as coisas. Bom, você reconhecer, a criança vai ficar satisfeita com aquilo. Ou é a minha cidade vendo o meu trabalho,
claro.
É reconhecendo o meu trabalho. Não é por causa do eu, do coisa não, mas a criança se sente importante. E as pessoas que estão participando também se sentem motivadas a continuar. E é isso que eu estou tentando colocar aqui, porque às vezes as pessoas já querem. O que você quer colocar as igrejas? Não, tem nada a ver. É que todos fazem um trabalho. Sim. Fantástico, e eu acho que somente a união pode chegar a algum lugar.
Sem união não chegamos a lugar nenhum. Não tenho dúvida nenhuma, Gustavo, Oswaldo, que esse trabalho que a gente faz de agregar outras entidades, igrejas, ele é o primordial para a área social. Sem isso aí, a gente não. O que você falou foi uma coisa muito importante. A área da assistência social, que é a prefeitura, que é o prefeito, que é a gente, estamos hoje lá. Nós damos também credibilidade para aquele projeto. A gente lançar junto com a prefeitura está junto. Isso mostra, eu vi de uma pessoa de atrás e falou assim, olha, eu participo de serviço para a prefeitura, eu não ganho muito, uma pessoa me disse. Mas só que me abre portas aquela oportunidade, porque eu estou lançando para uma entidade que tem um nome, que tem um reconhecimento público que é a população. E isso, os desafios da prefeitura também existem, mas também existe essa questão de dar credibilidade. Como a Rádio Cabiúna tem a sua credibilidade, entidades que têm a sua força para a comunidade, quando alguém faz algum tipo de anúncio naquele segmento, ele tem força no processo como um todo. E não é diferente quando você pega uma entidade aí, também quando ela está ligada à prefeitura, e a gente está aberto a isso, acolher, ajudar e tentar agregar. Uma das coisas que eu vou falar, assim, do meu tempo de assistência social que eu tive para trás para hoje, é a gente olhar com um olhar diferente para esse pessoal que está aí vulnerável. E muitos desafios, existe muita coisa aí que a gente acha que não. Tem pessoas que a gente depende, nem sabe que está passando fome, não sabe.
Sim.
A gente depende, não está sabendo.
Porque ela tem vergonha de ir lá.
Que procurar. E a gente precisa que alguém da comunidade ali, um líder, Reginaldo, o pessoal da assistência social, tem uma família tal. Esses dias, até você está falando ali, que o Lobinho me procurou, me mandou uma pessoa e eu fui até a pessoa procurar. Ele me procurou, não foi nem. E eu fui lá, nós fomos avaliar ele e peguei a minha informação, passando para. E era real aquilo. Então são coisas que a gente precisa, que a comunidade. Não é apenas não, não é crítica isso, é nos mostrar onde estão os problemas para tentar equacionar o que for possível.
Gente, crítica é fundamental.
Com certeza.
Mas a crítica construtiva, não a destrutiva. A crítica ela é fundamental para que a gente acorde e veja onde tá a coisa errada. Mais alguma coisa, Reginaldo?
Eu só quero agradecer, Oswaldo, de abrir assim, o espaço. A gente tem agora também, vai iniciar agora o trabalho das reuniões com os beneficiários do Bolsa Família, aquelas reuniões que nós fazemos antes. Vamos retomar isso aí, aquelas reuniões que a gente vai reunir os beneficiários, explicar as regras dos programas, tudo de novo, isso vai retomar. Então, com aquelas reuniões grandes, já estamos estruturando a primeira ali para a região da Vila São Pedro, Vila União, Jardim União, e depois vamos para a cidade toda, para a gente poder voltar com as reuniões, que é tão importante para abrir ali uma discussão, um diálogo, vai. Cortou o benefício, porque que bloqueou, então vai ter o pessoal da saúde.
Vamos ter um corte grande agora.
Então a ideia é isso, é retomar isso aí já agora em março, já, a primeira reunião.
É porque nós vamos ter surpresa aí, o mês que vem vai ter mais de um milhão de
portas. Então a ideia é a gente preparar a reunião para organizar e atualizar o que for possível dos dados, para não ter problema que quem tem direito de fato receba com direito, tá bom? E agradecer, Oswaldo, pela oportunidade de estar aqui e estamos à disposição, como eu disse, dos projetos, dos momentos, e as pessoas nos procuram lá. A gente está agora entrando aí com 28 dias da secretaria. O prefeito Jaelson me deu todo o respaldo, a gente tem respaldo dele, e ao mesmo tempo também a gente quer fazer, de alguma forma, que a assistência social atinja de fato aqueles que são vulneráveis e a população em geral que precisa do nosso serviço lá.
Tá, pessoal, tá, ó, faz um curso de saboaria aí, tá, em mercearia para reciclagem de imóveis, tá?
Opa, pode ser ideia.
Tá bom, tá, ideia que aparece. Gente, dá sequência aí às broncas da polícia, guarde.